Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
Então eu ia te perguntar, mas se tem 4 horas no vídeo, eu prefiro indicar esse vídeo para quem está nos ouvindo.
Sim, existem ali informações pra... até, às vezes, que dão uma... Ah, não, será que é isso? É, tem, não é, nem tudo são flores, né?
Uhum.
É uma realidade também que a pandemia fez essa hiperdigitalização se acelerar.
Exato.
E uma grande conclusão que se tira dessa hiperdigitalização é uma grande segregação social.
Com certeza.
Porque quem está online está presente no mercado, e quem não tem condições nem de comer está fora do mercado. Como é que funciona isso, né? Então, assim, a tecnologia, ela tem essa ambiguidade aí de ser boa e também de ela ser inacessível em muitos pontos, né? Então eu acho que a gente que, eu, né, no caso, que trabalho com, busco trabalhar com tecnologia, eu sempre tento trazer uma possibilidade social, uma possibilidade de integração, né? Como que isso pode ser inclusivo, né? Como que essa tecnologia toda, esse computador que vale uma fortuna, esse projetor caríssimo, isso que está sendo apresentado, como que isso pode incluir uma pessoa que não teria acesso a esse recurso, né?
Uhum. E é exatamente isso, essa discussão é muito importante, não só do dessa acessibilidade agora, mas ela vai crescer muito mais, né? Porque a maioria dos equipamentos estão ficando defasados, a chegada do 5G aí vai abalar as estruturas. Eu acredito que não só em aumentar esses abismos sociais, que eles já existem, mas especialmente também vai começar a mexer muito com a realidade e com a saúde mental das pessoas, né, Fred?
É, já tá, né?
Já tá.
Mas ao mesmo tempo, eu trouxe um relatório do italiano, que eu esqueci o nome dele agora, tá lá na biografia, lá, mas na bibliografia da oficina. Mas ele faz parte da Unesco e ele detém a cadeira de sustentabilidade. Ele coloca ali, né, sobre o quanto ficou claro a importância da cultura e da arte como saúde mental, como um processo de cura mesmo, né? As pessoas dependeram de arte, de filme, de entretenimento, agora na pandemia, de uma forma assim que nunca antes foi vista. E isso era fundamental para as pessoas, né, que todo mundo deu uma perdida nas ideias aí, mas conseguia ter o seu momento de reflexão, de emoção, né, das artes, né. Quantas vezes a gente precisou ver um filme ou escutar uma música nessa semana, e quantas vezes a gente precisou realmente ir num médico agora? Então, assim, a arte, ela está presente de uma forma que as pessoas às vezes nem percebem que ela está. Né? Enfim, o projetor de cidades tem muito dessa pegada, né? De estar presente sem parecer que está presente mesmo, né? Em lugares que não era para ter uma obra de arte, mas está ali.
Faz uma guerrilha.
E conviva com isso.
É, quase uma guerrilha nesses tempos sombrios que a gente vive, né? De caça aos artistas, que não é as bruxas, né? Já a nossa caça é a arte, a cultura, assim, né? Nesse lugar.
É, aos questionadores, né?
É, e daí você acha que você enxerga ali o copo meio cheio ou meio vazio, no sentido de a gente vê uma repressão muito grande aos artistas, um desmonte dos apoios e das políticas públicas que incentivam a produção artística e cultural do país, né? Você acha que isso é porque anda acontecendo mais reflexão, e daí a gente está nesse ponto aí, né, da evolução, que as pessoas estão aí falando mais, ficando menos quietas? Ou você acha que justamente começam a ser perseguidas, entre aspas, porque querem se agarrar a um modelo antigo? Ou você acha que estão cedendo realmente e que os artistas, né,
olha,
têm que começar a achar outras formas aí de...
Aquela coisa, né? A arte existe porque a vida não basta, né? Então, assim, a produção artística, ela é imparável, né? Não existe como você parar a criação do ser humano, e não existe como você parar a criação artística, né? Também não quero entrar no tema aqui, o que é arte? Putz, essa é a minha pergunta preferida sem resposta, né? É, existem várias respostas, mas eu gosto de pensar que ela pode ser qualquer uma. Mas a verdade é que eu vejo um deslocamento de recursos, né? Quando a gente fala desse termo que você está colocando, eu acho que não dá para pensar na arte, a arte, com A maiúsculo. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de mercado cultural, mercado artístico, sustentabilidade de projetos e artistas. Eu acho que tem muito a ver com recurso essa pergunta que você está me fazendo. Porque, igual eu falei, a arte vai continuar acontecendo. Sempre tem alguém fazendo arte da sua casa só para mostrar para sua avó, e isso é arte. Mas o profissional das artes, né, os agentes culturais, os agentes das artes, eles estão sofrendo essa repressão, mas não é exatamente um apagamento, é um redirecionamento. E aí a gente entra nas armadilhas ideológicas mesmo, né? Quem detém os recursos, quem direciona os recursos, está direcionando esses valores, né, em cima de ideologias que são pares das suas, né? Então, assim, a gente vê os governos agora investindo em comissões de julgamento e tal, para julgar quais são os projetos que vão receber verbas ou não vão, dentro das leis de incentivo, por exemplo. Sim. Né?
Isso quem é que grave. Vai receber?
Isso é gravíssimo, né? Porque existe uma curadoria doutrinada ali, sei lá. Né?
Não, e o pior é que você falou só dos profissionais, né, de projetos novos, mas o que mais me assusta quando eu falo a arte em si é manutenção de memória, né? A gente
Sim, vê apagamento.
Total, assim. A gente vê os museus, as coisas que contam a nossa história sendo, tipo, acabados, quando poderia estar rolando investimento em manutenção dessa memória, inclusive com arte digital.
Claro, mas é o interesse, né, de apagar a memória. Qual memória está sendo apagada? Talvez também tenha esse questionamento, né? Porque é o momento, eu acho que não é exatamente nem de apagamento, é descaso mesmo. Tipo, não, isso aí não importa, né? Existe um esforço, assim, nós vamos tacar fogo no Museu Nacional. Existe um descaso até ponto que pegou fogo. Tipo, não vamos investir nisso aí, isso aí não precisa de dinheiro, muita grana para um museu que não, só tem coisa velha. Exato. Então é uma ignorância, assim. É, claro que se a gente pensar com uma cabeça mais conspiratória, é extremamente estratégico e parece que é feito de propósito e tal. Mas eu sinto muito uma ignorância, assim, desses governantes e tal, de não entender, né? Não consegue reconhecer o outro, não consegue reconhecer a importância do outro, então começa por uma não humanidade, né? A pessoa não vê o outro como humano, mas vê como uma ameaça, um inimigo, ou qualquer coisa assim, e aí acaba ignorando, não dando valor, e as coisas estão se deteriorando, se perdendo. Mas a parte de direcionamento de recursos, ela está sendo feita. Está sendo feita, sim, para setores da cultura, da arte, que tem uma ideologia completamente oposta a essa função da arte que a gente tem falado todo esse programa aqui, né? De socializar, de inclusão e tal. Artistas e criativos que têm uma ideologia contrária a isso estão começando a ter seus recursos ali direcionados. Então, assim, dentro de uma guerra ideológica, uma das principais armas é esses pontos de informação e comunicação. E aí você também, como uma comunicadora, que eu sei que você trabalha muito nessa área da comunicação dentro das artes, você entende, né, o quanto a arte ela comunica. Um festival, um cantor, um artista, uma pessoa, ela está comunicando o tempo todo, né? Então, estrategicamente a gente não vai receber verba para falar o que a gente gosta de falar, que é essa liberdade, que é a inclusão social, que é a inclusão de minorias e tudo mais. Isso não querem que a gente fale sobre isso. É, enfim.
E tiram um papel fundamental, eu acho, das artes, que é o de transformação social, né? De inclusão, da pluralidade, enfim. Mas existem projetos como o seu, que a gente está ali, ó, resistindo, e seguimos nessa resistência.
Claro.
A gente está aqui, ó, que nem diz Fátima Ortiz, encontrando um fim para o pro programa.
Obrigado, demais.
Quero. A gente tem um quadro agora, que é a Cutucada da Semana.
Opa!
Que você cutuca o nosso público para alguma reflexão. Então, os
cutuca.
Cutucada da Semana.
Cutucada. A cutucada, eu que dou a cutucada?
Claro!
Ah, então vamos para a oficina de música, galera. Tá lá, tá rolando, hoje tem Guairia, tem um monte de espaços aí. Ah, hoje tem Jabuticasa, Jabuticasa vai ter uma apresentação fantástica lá, acho que é às 7 horas. Guairia tá rolando, Capela Santa Maria tá rolando. Gente, oficina de música é fantástica, você já foi ver um show essa semana? Vai ver um show essa semana. Vai ter show até domingo, sem parar, assim, todo dia, toda hora.
Tá incrível,
acesse,
né,
as redes da oficina de música. Acho que fica aqui a minha cutucada. Vou escutar algo. Vou escutar os artistas aí.
Algo
tá
fora.
Tá bem bacana a programação. Vou ver o show da Mulamba, da Santa Maria. Acho que já foi? Vai ser? Como é que é? Não lembro. Amanhã tem Janine Matias, do Guairinha. Cara, putz, só show. Vai ter Orquestra Fiorenta. Tem um monte de coisa bacana aí. Eu não lembro de cabeça. Não tô na produção. Estou apenas cutucando você aí ver um show.
Maravilhoso. Ótima cutucada, realmente. A oficina tá incrível. Quando você ver o que eu queria assistir, não tem agenda.
Não dá para ver tudo, exatamente. Então não tem desculpa para não ver nenhum. Tem que ver algum.
Só se tirasse férias para poder assistir tudo. Fred, nossa. Planos futuros, algum comunicado, alguma coisa para chamar atenção, para o pessoal conhecer, se informar?
Ah, então eu vou fazer o merchanzinho aí da produção, né? Da ópera da Serra da Capivara. Agora em julho a gente vai apresentar a quarta edição da ópera da Serra da Capivara, da Pedra Furada, lá no Piauí. E é um dos lugares mais incríveis possíveis de se visitar no mundo todo. É assim, é um espetáculo para os olhos, é uma atração arqueológica, turística, ambiental, ecológica, assim, de uma magnitude impensável. É um dos maiores bens naturais que existem nesse planeta e no nosso Brasil. E lá a gente realiza uma ópera com vários recursos tecnológicos fantásticos, super imersiva, super estruturada. Então, musicalmente, visualmente, artisticamente, é um espetáculo de louco. Uhum. Esse ano a gente vai apresentar o Ato Nied, em homenagem a Nied Guidon, a arqueóloga que fundou o parque, né, da Serra da Capivara. E fica a dica aí, conheçam a Serra da Capivara, vão visitar o sertão do Brasil, vão ver, porque você pode querer ir para a Patagônia, você pode querer visitar o Grande Cânion, mas temos a Serra da Capivara aqui no Brasil. Brasileiras e brasileiros e brasileiras.
E tem a mesma vibe que esses lugares místicos que.
Gente, eu até me arrepio, eu juro pra você, você falou, me deu, passa o negócio aqui, sim, porque a emoção, o que a gente sente lá realmente é fantástico, é um dos lugares mais incríveis possíveis de se visitar. E aí, de quebra, temos uma ópera, e no final da ópera ainda temos um show. Esse ano a gente tem 3 noites, né? Um com o Roberta Sá, o segundo show com o Cordel do Fogo Encantado e o Terceira Noite com Dona Onete. Então, assim, vale a pena. Ah, não vai conseguir esse ano? Então comece a se preparar para ir ano que vem, porque não tem como ter algo mais bonito nesse planeta.
Potencializar essa vibração, né, que esses sítios arqueológicos têm, a enésima potência, porque a música realmente é outra dimensão, né?
E esse é bom, vai acontecer agora na última semana de julho, tá? Uhum. E esse é o projeto mais próximo que eu tenho agora. Enfim, tem bastante coisa para o ano. O ano tá realmente começando a ficar assim, muito legal para quem trabalha com eventos e produção, tem muita coisa acontecendo. Uhum. O mercado ainda está se reestruturando, os valores ainda estão sendo reacertados, a gente está num processo de crise econômica muito louco e bem provável vai dar uma piorada aí, então quanto mais a gente puder viver arte agora, melhor vai ser pro nosso coração, porque tá puxado, né? Tá puxado, mas vamos aí, né? A gente não
tá
para.
Puxado, mas a gente é mais doido que o bagulho. Tá tudo certo. Então tá bom.
Massa demais, Michele.
Muito bom recebê-lo aqui. Ouvir essa síntese desse projeto incrível que é o Projetando Cidade. Pô, saber
obrigado.
Aí que você tá aprontando para os próximos meses. Fica o convite para você vir falar um pouco desses relatórios da Unesco, essas coisas que você anda pesquisando, é sempre muito bom compartilhar conhecimento. E a gente vai ficando por aqui. Mais algum recado?
Não, é isso.
Então tá, você que esteve conosco, eu agradeço demais a participação. Se você chegou na metade do papo, lembra que ele vai ficar disponível na íntegra no site da Rádio Cultura e muito em breve no Spotify. O site é cultura930.com.br/cultucada. Semana que vem a gente está de volta. Se hidratem, usem máscara quando vocês forem se aglomerar, porque está subindo os números de casos e a gente não precisa de mais isso, né? A gente já está bem cheio de coisas aí. Tá bom, minha gente? Então, boa semana para vocês e até semana que vem. Tchau.
Tchau.
Esse foi Cultucada comigo, Michele Gutman, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.